Boa tarde a todos. Vamos a início da nossa reunião ordinária, 33ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Montreto. Solicito a vereadora, já que não se encontra presente, a vereadora, a primeira secretária de
Estado,
convido a vereadora Clovimara para assumir os trabalhos.
Clovimara Batalha presente, Flávio Andrade, Júlia Ernesto, Leonardo Edson, Luiz Gonzaga, Regina Braga, Maurício Moreira,
presente.
Maurílio Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues,
presente.
Silvério Oliveira.
Só para a proteção de Deus em nome do povo do Rio Preto e do Distrito Santo Antônio do Sol, para dar uma aberta presente na reunião. E solicito ao senhor secretário fazer a leitura do presidente.
Recursos orçamentários da União pagos ao município. Programa de trabalho são recursos da Fundação Universidade Federal do Rio Preto, Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de Minas, Instituto Nacional de Seguro, um total de 8.633.706. Outros recursos orçamentários vindos da União, Fundo Nacional de Saúde, 1.757.000.
Estou bem que estou caindo aqui.
E Serviço Municipal de Água e Esgoto do Rio Preto. Total de 10.391. E também outro recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Ministério da Cidade, somando 2.412.643 reais. Senhor Presidente, Instituto Nacional Municipalista, em parceria com a União Nacional dos Vereadores, estão homenageando presidentes das câmaras municipais de todo o país. O presidente do Cadre Legislativo é o grande articulador político e administrador do Poder Legislativo, e faça o grande trabalho que realiza merecedor desta honraria. Convidamos Vossa Excelência para receber a honraria presidente de 2011. Como destaque político dessa Casa Legislativa de sua cidade, que será entregue na ocasião do 467º curso de capacitação dos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, assessores, a realizar-se em Brasília no dia 18 de junho de 2011. Convidamos também os vereadores
Júlio Ernesto e Leonardo.
Edson Barbosa, para receber a honraria do vereador campeão de votos 2008 e os vereadores Clovimara Batalha e Maria Lima Braga, para receber a companhia de Mulher da Luta e dos Direitos. Solicitamos a confirmação até o dia 3 do 6. Assina o senhor Clésio Lúcio Drummond, presidente do Instituto Nacional Municipal. Liberação de recursos para a infância. Rezado, senhor. Com grande satisfação, comunico a Vossa Excelência que temos acompanhado todo o processo para a liberação de recursos para a construção da creche para a infância do município de Ouro Preto, no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2. Assim sendo, por meio intermédio, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da FNDE, o recurso no valor de R$ 602.643,89. Para a construção de uma creche com capacidade para atender as 120 crianças já foi empenhado. Na oportunidade, encaminho anexo, cópia da nota de empenho. E sem mais, no momento, manifesto minhas cordiais saudações, assina Reginaldo Lopes, deputado federal, presidente do PT Minas Gerais. A creche, emissão para informe, vai ser construída no distrito de...
Está limpando um vírus aqui.
Você acha a situação do seu vereador?
Você já viu isso aqui?
prezado vereador Maurício Carlos, presidente da Escola do Preto. Com muita honra e satisfação que venho agradecer a escolha da Fundação da
Arte
e da Arte para receber a convite de Francisco de Assis Brandão. Como a missão da FAO é valorizar a arte em todas as suas dimensões e incentivar a preservação do patrimônio cultural, este prêmio reconhece o trabalho que toda a equipe desta casa desenvolve com ousadia, lisura e entrega. Para além desse reconhecimento, sinto orgulho de minha origem pretana, minha mãe Beatriz Maria Pacheco, filha de Ana Gonçalves, a quem dedico de coração essa comida, símbolo das mulheres fortes e valorosas que me ensinaram amor a essa terra. Meu muito obrigada, Ana Pacheco, presidente da Fundação de Arte do Rio Preto, falou. Convite do Parlamento Jovem do Rio Preto. O Parlamento Jovem do Rio Preto, por meio do Centro de Atendimento Cidadão, o CAC da Câmara Municipal do Rio Preto, tem a honra de convidar a todos para o seminário sobre o tema Drogas, como prevenir, dentro das atividades de capacitação do projeto. Será amanhã, quarta-feira, às 13h30, no anexo do Museu da Confidência. Terá uma abertura às 13h30, às 14h, uma palestra com o Sargento do Corpo de Bombeiros de Ouro Preto, coordenador da obra social Lírio Sucampa, Juscelino Gonçalves, depois uma palestra com o Dr. Lucas Paiza e depois uma última palestra que é com o instrutor do Proédio, Davidson Augusto Celino, da Polícia Militar. Requerimento da vereadora Marília Gina Braga, justificando sua ausência na 21ª reunião ordinária, realizada no dia 24 de março de 2020. Um ofício do secretário municipal de Esportes, Lazer e Parques. Em resposta ao requerimento número 26 e 45 de 2011 do vereador Leonardo Edson Barbosa. Na resposta em relação ao programa Esporte e Cidadania da Fundação Aleijadinho. Em anexo, o contrato administrativo celebrado entre o município e a Fundação Aleijadinho. No valor global de R$180 mil.
Vamos agora assistir o convite do trabalho realizado hoje em Santo Antônio do Sol.
O município de Santo Antônio do Sol foram realizados emissão de carteira de identidade, emissão de CPF, exames de vista, exames optométricos, cortes de cabelo, atendimento de interesse na assistência social, aplicação da enquete pelos membros do projeto Vereador Estudante da Escola Municipal Aleijadinho sobre o papel de vereador, oficina recreativa de dança de rua, atendimentos do conselho tutelar, aferição de pressão arterial e glicose, orientações para portadores de necessidades especiais e idosos, esclarecimentos sobre direitos do consumidor, legitimação de posse e da família, informações sobre alistamento militar e câmara cine com exibições de filmes.
Gostaria de agradecer à diretora da Escola Municipal de Jardim, Maria Antônia Aparecida do Sul, e também à diretora da Escola Estadual de Jardim, Maria Aparecida Muniz, e agradecemos igualmente aos parceiros da Câmara Itinerante de 2011, Correio, Procon e Mater, Secretaria Municipal de Agropecuária, Secretaria Municipal de Educação, Secretário Municipal de Cultura e Turismo, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, a 25ª Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto, Assistência Judiciária, Associação dos Portadores de Necessidades Especiais do Ouro Preto, Praça Santa Rita, membro do Conselho Regional da Petrometria de Minas Gerais, cabeleireiro Ana Maria de Paula, Jordiane Luciene, do Salão Marciniano, empresa Caracol Diversões, membro do projeto vereador estudante do Salto, da Escola Municipal de Jardim, do vereador estudante Franklin de Paula, superintendente do EDL Xavier, coordenador do serviço do PSF Águas, pai do programa de atendimento aos idosos, núcleos de direitos humanos da Universidade Federal do Rio Preto, a Polícia Civil. Agradecemos ainda ao CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, e a todos os funcionários da Câmara Municipal de Ouro Preto que se empenham no desenvolvimento de todas as atividades. Vamos agora conferir o resultado da Câmara Itinerante em Santo Antônio do Sal, que este ano trouxe como novidade a emissão de CPF, que no passado nós não tínhamos, sempre conseguimos mais uma coisa importante para a comunidade. Eu ocupo presente aproximadamente 550 pessoas. Atendimento realizado 487, sendo carteira de identidade 37, CPF 33, exame de vista 55, corte de cabelos 74, atendimento relacionado à saúde 206, demais encaminhamentos 82. E gostaria só de lembrar que no próximo dia 14 de junho a Câmara Itinerante será no Cachoeira do Leão. Dando continuidade aos trabalhos, solicito a senhora secretária que faça a leitura dos projetos. Uma única discussão.
Celebrar contrato de concessão de uso remunerado das áreas constantes da Praça de Artesanato de Cachoeiro do Campo. Compareceram as comissões de legislação e justiça, redação, finanças públicas e administração e serviços públicos.
Gostaria só de justificar, nós temos dois projetos. Era para ser votado uma única, como foi solicitado, mas com falta da assinatura da vereadora Regina Braga e do vereador Júlio Pimenta, se caso ele chegue ainda a tempo, nós voltaremos com o projeto, então, em uma única opção de votação. Então, colocando o projeto que está apto a ser votado em primeira discussão, o projeto de substituição. Projeto de lei substituiu ao projeto de lei 35, 10, em discussão, em primeira discussão. Em votação, o vereador.
Que o projeto está em
discussão, de acordo, vou manifestar, aprovado por 6 votos favoráveis.
Bom, projeto de redação final. Projeto de lei complementar 6, que altera a lei complementar municipal 83, de 23 de setembro de 2010, que dispõe sobre a prorrogação da licença paternidade no âmbito da administração pública municipal. Parecer de redação final, projeto de lei complementar, com relatório de conclusão assinado pela Comissão de Redação, Justiça e Redação.
Em redação final, projeto de lei suplementar, 06 para 11. Em discussão, em votação. Vereador, se der de acordo, permaneça em discussão. Quem der de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
E o projeto de lei 37, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores de Bucânia. Também com parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Em redação final, o projeto de lei 37, para em discussão e votação. Está aprovado por 6 votos. Enquanto aguardamos a presença do vereador Júlio, eu só escutaria a vereadora que fizesse a leitura dos moradores do
Espírito. Requerimentos 161, 162, 163, 164, 2011, requerendo a inscrição com moradores nessa 33ª reunião ordinária da Câmara Municipal do Rio Preto, que no Distrito de Santo Antônio do Sal. Respectivamente, dos vereadores Flávio Andrade, Maria Regina Braga, Luiz Gonzaga Oliveira e Silmero Rosa Oliveira.
Registrando aí a presença do vereador Arnaldo.
Quem tem moreno, sua mãe? Quem tem moreno, sua mãe?
Moreno?
Quem que ele é moreno?
É, minha mãe. Ah, moreno, minha mãe.
E seu pai é brancão?
É, minha mãe é tipo... Punga.
Bom, projeto de lei complementar número 8, que altera a lei complementar municipal 21, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal do Rio Preto para conceder reajuste remuneratório aos servidores ocupantes dos cargos de nível médio e concurso técnico. Este projeto de lei complementar é assinado pelas Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças Públicas e Comissão de Administração e Serviços Públicos.
Em uma única discussão, projeto de lei complementar 08/1. Em discussão, em uma única discussão, em votação, vereador, se tiver de acordo com a minha discussão, se tiver de acordo com a minha discussão, está aprovado por 7 votos.
E o projeto de lei complementar número 10, que altera a lei complementar municipal 21, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal do Rio Preto. Com pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças Públicas e Comissão de Administração e Serviços Públicos.
Em uma única discussão, o projeto de lei complementar 10 para 11. Para que nós possamos adiantar o nosso trabalho, como sempre foi aberto um espaço à comunidade para estar reivindicando, fazendo as suas reclamações, nós colocamos aí os funcionários para anotar o nome de quem deseja falar. Então, enquanto nós abrimos a palavra aos vereadores, aquele que quiser escrever é só levantar a mão e ela vai anotar, e nós daremos um espaço aí dos 3 minutos, como sempre. apoio para que a pessoa que eu sou, um apoio a respeito do seu objetivo. Então, entendendo o requerimento 161/1 com a palavra do vereador Cláudio Andrade.
Vereadores, convidados que estão presentes, boa tarde a todo mundo. Eu tenho sempre querido mais ouvir do que falar no começo. Só registrar que a reunião itinerante do Salto é que sempre tem mais gente. De todas que a gente roda por aí, o Santo Antônio do Salto está sempre com a cara cheia. Vocês estão de parabéns por isso. E a gente sempre ouve muito quando a reunião está para vocês. Então, presidente, eu vou deixar de falar agora para poder ouvir o primeiro convidado. Se for necessário, depois eu faço alguma consideração, mas agradecer e parabenizar vocês pelo carinho que vocês têm com a gente e pela presença que você passa na reunião de hoje. Muito obrigado.
Entendendo o requerimento 163/1, com a palavra da vereadora de Contar. Boa tarde a todos. Boa tarde, comunidade de Salto. Claro que é um prazer muito grande para a gente estar aqui, né? E agradecer a hospitalidade de vocês, que é sempre que chega aí, a gente é bem recebido. E, pelo menos dessa vez, eu não vi muitas reclamações logo que cheguei. E algumas de estrada, umas coisas aí, que a gente sempre reclama lá na Câmara também, sempre alguns vereadores que dependem muito de estrada, como a comunidade que tem mais estrada, sempre tem mais reclamações sobre estrada. E eu também gostaria mais de ouvir, né? Porque da outra vez que eu estive aqui, até questionei que se fosse a gente chegar aqui sempre com a mesma coisa, sempre com três ou quatro reclamações, às vezes reclamações, a gente ficava até sem graça de vir aqui. Mas é agradecer a vocês mesmo, e eu quero mais é ouvir também de vocês, para a gente entender o que a gente pode estar fazendo lá. Então, é a vocês, fazer essa ajuda.
Entendendo o requerimento 174/1, com a palavra do vereador Silvério Rosa.
Boa noite a todos. Gostaria também de agradecer, né, pela oportunidade, não só, né, no dia da Câmara Itinerante, porque de vez em quando a gente acompanha aqui também, batendo as categorias de base, né? Nacional sobre o Clube de Atendere, e nós sempre fomos muito bem recebidos aqui. Realmente é uma comunidade, né, acolhedora, e é por isso mesmo que a gente fica, né, entristecido em saber que muitas coisas, muitas prioridades que a comunidade requer, pede, muitas vezes não são atendidas, mas a gente tem conversado com alguns moradores aqui. Assim como o Santo Antônio do Salto tem os seus problemas, os outros distritos também têm, né? E às vezes também não são atendidos, mas a gente espera, como legislador e como também cidadão e colega de todos vocês, a gente espera que o Poder Executivo possa atender o distrito de Santo Antônio do Salto, e não só o Salto, né? Mas todos os distritos também. E que a gente sabe que não dá para atender tudo que a comunidade almeja, tudo que a comunidade deseja, mas que o mínimo, né, que seja pedido, principalmente as prioridades. E eu também vou esperar para ouvir quais são as reclamações, né, da comunidade, e pode ter certeza que a gente também estará à disposição para, juntamente com os outros vereadores, para cobrar, né, de todo o município, para que as prioridades no distrito aqui sejam atendidas, porque a gente fica também um pouco indignado, né, de às vezes rodar, andar alguns distritos aí e saber que algumas prioridades não estão sendo atendidas e muitas vezes não é falha do gestor do município, muitas vezes é falha até mesmo das secretarias. Eu até comentei com alguns moradores de hoje que são pessoas que têm mais contato. Antônio Pereira andou quase perdendo uma verba de quase 12 milhões de reais, né? Vindo do governo federal. Tendo em vista que a prefeitura não tem nenhum departamento de projetos. Então, isso ficou muito difícil, que demorou muito para que as obras pudessem dar início. E a gente tem que ser realista e saber agradecer também. Se realmente não fosse uma equipe de engenheiros da Vale, né, que ajudasse a prefeitura a fazer esse projeto não teria sido aprovado, né, pela Caixa Econômica, e talvez essas obras não iniciariam. Então a gente espera que, a gente sabe que o prefeito já está cuidando de fazer um departamento de projetos, mas acho que a gente tem que pressionar para que esse departamento de projetos seja feito mais.
Dom Geraldo, o nosso arcebispo, pedindo autorização, ou mesmo que não seja permitido que os foguetes façam parte da festa religiosa, mas que não impeçam a comunidade se manifestar de forma espontânea. Então, podemos dizer que há um acordo velado, um acordo entre as partes. A igreja não poderá autorizar por causa de um acidente que ocorreu em Barbacena. Eles tiveram um problema lá de uma pessoa que soltou um foguete durante uma festa religiosa e acabou pedindo indenização à igreja. Houve um problema, um processo. Então nós entendemos o funcionamento da igreja, mas isso, pelo menos, que eles não façam vista grossa ou não impeçam nenhuma manifestação popular por parte da comunidade, tomando todos os cuidados, é claro, com relação a quem for manusear, a quem for soltar os foguetes. E então esperamos, né, que isso não seja empecilho para que a festa seja bonita como sempre é, e claro, com os foguetes. Não vai ter na festa religiosa, mas eu acho que vai ter uns fogueteiros de plantão aí. Que vão no poder espalhar. Mas tome cuidado aí para na hora de soltar o foguete. Queria também dizer, nós tivemos conversando na Novelas, isso já tem uma conversa há mais tempo, e hoje nós concluímos a negociação. Eu tive lá a pedido do meu amigo Renato, meu companheiro, e tudo, nós tivemos há mais tempo conversando lá com relação às placas, aquelas placas da Novelis que são colocadas na estrada. E nós colocamos na época uma parte de frente do posto de saúde, ficou muito bom. E a partir daí a Novelis não mais liberou essas placas para ninguém. E nós estivemos conversando, falamos da importância que esse material representa, principalmente aqui para o Salto, porque há uma expectativa grande de colocação dessas placas na serra. Tanto na serra, aqueles pontos críticos lá, quanto também acabar de emendar ali em frente para o Saúde até a rua. E conseguimos chegar no entendimento. O gerente da Novelis, o Eli Murilo, ele vai liberar as placas. A associação tem que dar uns recursos, uns documentos, Vicente. Eu até falei com o Vicente também, nosso presidente, os documentos da associação. E vai ter uma taxa simbólica só para eles poderem justificar a saída dessas placas de lá. E daqui a pouco vocês vão perceber, os caminhões vão começar a se carregar ao longo da serra, que nós pretendemos pedir o pessoal para nos orientar, e depois também nesse trecho, para que a gente possa fazer a ligação dos pontos críticos, né, que estão faltando. Nós esperamos que a Secretaria de Obras contrate uma empresa para colocação. A gente sabe que o pessoal aqui, trabalhador, e deseja fazer um mutirão, mas o ideal é que fosse uma empresa, como foi ali. Na época foi a empresa do Ebert, quando colocou muito bem ali em Posto Saúde. Esperamos que a Secretaria de Obras contrate uma empresa para a colocação dessas placas, não, claro, não impedindo o esforço da comunidade, o apoio, mas ideal que fosse uma empresa. Esperamos que a Secretaria nos atenda nessa solicitação assim que as placas forem liberadas, e aproveite o momento de ser que a hora é agora de melhorar a estrada, de fazer o roçado, de cortar a água, de colocar as placas, de ver que a estrada está ruim, e a gente espera esse esforço e esse empenho por parte da Secretaria de Obras. Queria te dizer também, parabenizar o presidente desta casa por a realização da Câmara Itinerante, essa continuidade desse trabalho, da presença dos vereadores aqui do distrito, parabenizar meus colegas pela presença, e dizer que esperamos no futuro que haja uma prefeitura itinerante também, prefeitos, secretários, sentem de frente para a comunidade, para discutir, para ouvir, principalmente porque a prefeitura que executa, nós somos legisladores, e é importante, quem sabe, isso no futuro possa vir a ocorrer, é o nosso sonho, nosso desejo. Que teve um almoço muito bom aí na casa da Macadora de Ouro. Perdi o almoço, viu, João? Mas na próxima pode ter certeza que eu vou lá almoçar ou jantar. E foi um almoço muito bom e, claro, a participação da comunidade aqui, toda, né, a criançada, o pessoal todo participando, como disse o vereador Flávio Andrade, a participação ativa do SAL nas reuniões itinerantes. Trago também uma outra notícia. O prefeito tem mostrado uma preocupação com relação a uma obra do orçamento participativo, que é a recuperação da casa paroquial. Uma obra escolhida pela comunidade e que sabemos quantos benefícios essa casa representa para festas, para as atividades aqui em Santo Antônio de Salva. Houve um contato com a associação, já teve um contato por parte do Vicente, por parte do Jacó e outros companheiros, e ele pediu se a gente poderia ajudar na destinação da verba. Então, vou prontifiquei ao prefeito, e vem prontificar aqui de público para a comunidade, que eu vou liberar uma parte da minha subvenção como vereador para que possa ser aplicado na reforma completa aí da casa paroquial. Parece que faltam 20 mil reais para concluir os trabalhos, então nós vamos fazer o projeto de lei, senhor presidente, e vamos encaminhar essa casa pedindo aí que possa destinar esse recurso através da emenda parlamentar de minha autoria. Falta uns documentos da associação para que ele seja viabilizado, Vicente, inclusive para que a gente possa dar entrada com o título de entidade pública da associação para que ela possa receber essa subvenção. Então estamos aguardando, falta nenhum documento, é isso?
Já houve eleição, tem outro.
Já tem os documentos, todos foram entregues ontem, está? Nós vamos propiciar com agilidade isso, tá? Para todos os companheiros, para que a gente possa conseguir liberar esse recurso o mais rápido possível. Infelizmente, não, a casa não fica pronta para a festa, está próxima, não dá, mas esperamos próximo ano a casa também é totalmente recuperada, de apoio aí à comunidade, uma obra escolhida por vocês. Votamos dois projetos importantes aqui hoje, que talvez atinja algumas pessoas aqui também, foi um de benfeitoria e reparação, aumentando o salário dos técnicos que trabalham na prefeitura, e um dos beneficiando os servidores da educação, os professores da nossa rede de ensino, merecedores, dedicados, competentes. A gente cumprimenta a nossa diretora e os demais membros aqui da escola. Eu perdi um lanche, mas acho que ainda vai ter um lanche depois da reunião. E a gente sabe o carinho e a dedicação aqui do pessoal com a escola, com os alunos, e a gente fica feliz aí desse projeto ser votado aqui em Santo Antônio de Salvo, mostrando a importância que o distrito representa, e parabenizando o seu presidente e os colegas pela votação unânime. Queria também parabenizar o nosso na festa. Concluindo, senhor presidente, queria também dizer que a gente fica feliz de ver aqui nossos times de futebol realizando os seus sonhos, no caso, mais recentemente Palmeiras, através do Ari, né, realizando aí essa quadra esportiva de apoio, tem o apoio dessa casa. Está vendo também, sabendo alumínio, o esforço que eles têm para melhorar suas instalações, sua sede. E com isso, a gente vem acompanhando, salto, melhorando cada vez mais a sua estrutura, as suas condições, nosso grupo jovem sempre atuante, e nossa associação, os demais membros, e esperamos, claro, no futuro breve, o tão sonhado asfalto, né, para Santo Antônio do Salto, que acho que seria o coroamento de todas essas realizações. O prefeito, ele autorizou, o prefeito autorizou a contratação do projeto do asfalto de Lavras Novas. Havia um convênio, o vereador Flávio Andrade, majoritário lá no distrito, tem acompanhado isso muito. Ele tinha um convênio com o governo do estado para fazer o projeto até o pé da serra de Lavras Novas, que eu pegaria desde lá da estrada de Ouro Branco até o pé da serra. Infelizmente, depois das eleições, eu apoiei o governador Anastasia, o prefeito apoiou o candidato Rodado e o governo do estado preferiu adiar a elaboração desse projeto. A prefeitura assumiu, está assumindo a elaboração desse projeto e esperamos que essa obra saia do papel e conclua, beneficiando também a comunidade daqui, porque vai até lá o trevo, já é uma parte, né, do acesso a Santo Antônio do Salto. Esperamos que depois se estenda a Chapada e venha se estendendo dentro do possível. Há uma ponte a ser feita ali na bifurcação, ali naquela encruzilhada ali nos Três Moinhos, o pessoal chama Três Moinhos ali, né? Então aquela ponte tem que ser alargada, melhorada. Então esperamos que ela já seja contemplada nesse projeto, é necessário. E é passo a passo, como foi feito em Santa Rita de Ouro Preto, 9,5 km, tive a oportunidade de ser secretário na época, sobre a orientação do presidente Paulinho, que era vereador, e esperamos em breve, primeiro essa lavração, depois, no próximo oportunidade aqui também, coroando aí as realizações e trazendo o progresso e o benefício para essa comunidade que merece. Agradeço a presença de todos, agradeço a oportunidade e fica aqui o compromisso então da minha emenda, viu Vicente, viu Jacó, demais membros da associação, para poder destinar a Casa da Festa aí os R$20.000. Muito obrigado.
Pelo requerimento 162/11, vereadora Regina Braga.
Mas não chego, né, gente? Cheguei. Boa noite a vocês. Eu poderia deixar de agradecer a receptividade. Parece que esse ano o pessoal está mais tranquilo, está menos bravo. Né? Aconteceu uma coisa boa ou não?
Eu tenho cobra boa, eu também.
Já está acontecendo alguma coisa boa aí nesse ano, né? Então você vai entregar para a gente também, né? Aqui. Então, gente, agradecer, né, a receptividade. É muito bom estar em Santo Antônio. Eu acho que eu cheguei na hora mais importante da reunião, que é a hora que agora vocês vão falar, né? E essa reunião acho que é mais para isso, ouvir o que vocês têm a nos dizer, né? Eu não poderia deixar de ir aqui, na terra dele, Santo Antônio do Salto, parabenizar o Suari, que tem ido à Câmara incansavelmente para ver se consegue um recurso, mais ou menos, tanto é que ele conseguiu 29 minutos, né? Para terminar um espaço, acho bacana, principalmente para a criançada, para os jovens, que antes estava jogando uma bolinha, né? Não, um bolezinho, porque está mexendo com jogos, não é? Então, parabéns, pessoal, por deixar de levantar e parabéns ao senhor. Na terra do senhor, eu pensei que isso no preto, mas é muito importante, porque o senhor e o Narciso, são assim, guerreiros incansáveis nessa conquista aí desse espaço, que vai ser muito bom para as crianças e para os jovens aqui do sol. Mas muito obrigada. Um beijo grande para todos vocês. Viu?
Só pedir licença, eu esqueci de uma reivindicação da comunidade, principalmente da juventude, com relação à quadra aqui da escola. Há uma reivindicação para poder abrir um portão para a rua. A gente sabe que a escola tem apoiado, tem ajudado, mas nos finais de semana a escola fica fechada. E a comunidade deseja vir fazer jogar bola, brincar na quadra, já foi autorizado a quadra da direção, mas por uma questão de segurança, né, era importante que abrisse um portão para a rua, para que esse pudesse ficar fechado e com isso resguardar as dependências da escola. É isso, diretor? Né, a comunidade, a juventude principalmente, eu queria fazer o pedido, senhor presidente, se for permitir, Vossa Excelência Secretaria fazer esse pedido por escrito, para os vereadores assinassem, para que a gente pudesse, um serviço simples, relativamente simples, e que vai trazer muito benefício, principalmente para a juventude.
Mas ele tem
microfone sem fio que eu tenho pra baixo. Tá dando interferência de rádio. Você
ligou ele? Onde é que ele tá? Tem que dar o outro. Entendeu? Você tem que dar pra lá o outro. Porque se alguém desligar, o volume tiver alto, passa a pegar a rádio. Entendeu?
O outro tá aqui.
Você levou o fogo pra lá?
Porque parou de falar.
Mas aí... sobre obras públicas municipais.
Tá
ligado?
Tá lá,
olha
lá.
Tá certo. Emenda apresentada nas comissões ao projeto de lei 32/2011 que cria o Conselho Municipal sobre drogas e dá outras.
Mas ele tava dando sinal aqui, quer ver? De vez em quando ele dá um
sinal. Aqui é de lá?
Emenda apresentada pelo
governador. Não, esse aqui tá
desligado. Mas aí é porque esse aqui tá desligado.
Emendas apresentadas pela vereadora Regina Braga ao projeto de lei 34/2011, com assinaturas de
aí.
Você não quer ter
sete vereadores?
Pois é, aí.
Sobre a obrigatoriedade do recalçamento com seus buracos e balas abertas nas vias e passeios públicos da outras
proponências.
Na verdade, essas aqui já foram aprovadas nas comissões desta manhã. Né?
E foram assinadas pelo vereador,
pelo menos mais de seis vereadores.
Esse é o que eu vou passar. Você é ele é muito inteligente, né, Cláudio? Sim, essas são as piores.
Em segunda discussão, o projeto de 34/2011.
A gente cansa de ver obra que às vezes a obra parece que não acabou. Mas a obra fica um buraco na rua, fica um fazer fica uma coisa despecada. Então, para a gente ainda, vereador Cosmara, estabelece a obrigatoriedade para as empreiteiras e para a própria prefeitura, para que as obras tenham um final. Né? Acabou, a obra acabou mesmo, ficou pelo meio caminho. Eu queria justificar com o vereador, como a gente vai ler, mas nós precisamos ver se é um negócio. O primeiro artigo, o mais importante, eu acho que faltou a gente colocar assim: quando a obra terminar, fica obrigatório a empreiteira fazer isso. Então, se problema, o problema é que ele pede vista para poder apresentar um submeda na próxima reunião. Concordo, vou votar favorável, é só mesmo para aprimorar, porque é um assunto tão delicado, vai mexer com tanta coisa. Se eu tiver que ter escrito, alguém depois pode questionar a gente e falar que não está valendo, está aprovando coisa que não está com entendimento claro. Eu não peço vista dele para poder votar no documento.
Gostaria de agradecer aos vereadores, né, principalmente os que ajudaram a emendar o projeto de lei, os vereadores Luiz Gonzaga, Regina Braga e agora o Vado, que deu essa discussão também de emenda, né? porque realmente é importante a gente saber em relação ao que está acontecendo no nosso município, né? A gente tem problemas sérios como o recalçamento, com o conserto de buracos, dados que estão aí abertos, né? Principalmente na sede do município, né? Nos distritos a gente vê, mas vê em menor quantidade, porque também os distritos são menores que a sede. Então, é mais um projeto aí de lei que a gente espera que seja votado e sancionado pelo prefeito para poder estar contribuindo aí com a população, com a comunidade de agir. Obrigado. Projeto de lei complementar número 8, que altera a lei complementar municipal 21, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos. A prefeitura vai conceder ajuste remuneratório sobre o plano de cargos e vencimentos. E o projeto de complementar número 10, que altera a lei complementar municipal 21, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da prefeitura municipal de Curitiba.
Em redação final do projeto 10/11. Em discussão, em votação.
Espera aí que eu vou colocar.
Já está aprovado por 8 votos. Bom, como já foi dito, nós apresentaremos a palavra
à nossa
comunidade, Santa Luz do Sal. Nós temos aqui o primeiro escrito. José da Silva.
Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando.
Só ligar aí.
Um caminhão de pedra e madeira, a qual tinha algum algumas peças em minha casa. Estou falando sobre esse material ganhado pelo seguinte, a de obra. Por quê? Alguém pode me perguntar ou falar por que eu não fiz a minha casa? Sim, eu não fiz porque quando eu pedi naquela época, eu tinha uma casa.
Só o retrato aqui, vocês podem ver a casa da minha casa.
Era de 15 contos, só que mandei algumas pessoas desmanchar 5 contos e eles fizeram o contrário, desmancharam as partes melhor. Quando eu cheguei, já estava toda no chão. Então eu falei, então pode desmanchar
filme.
A qual eu não tenho casa. Então eu estou perguntando se vai fazer ou pode desmanchar.
Não, na hora que eu cheguei, tinha desmanchado.
Muito obrigada, gente.
Próximo espírito, Vicente Ribeiro. Senhores, boa noite. Estou aqui mais uma vez questionando a dificuldade da comunidade de São Domingos do Sol que tem. A gente já fala várias vezes, já falei aqui em grupo. Já falei lá na Câmara Municipal, a gente tem muita dificuldade com certas coisas aqui nessa comunidade. Para a gente conseguir alguma coisa, é muito difícil. A gente já conseguiu várias coisas através de discussões em secretarias de planejamento, secretaria de obras, secretaria de turismo. Mas deixa muitas coisas a desejar para a gente. A gente fica batendo palma certas coisas que a gente ganha. Mas o importante fica para trás. Porque é o seguinte, nós temos um rio aqui que é rico em várias coisas. A gente podia tirar algum sustento de algumas famílias dentro desse rio. Esse rio é travado. Esse rio só pode ser usado pelas empresas. A empresa que tem várias condições de ajudar muitas famílias, mas está prejudicando muito. Aqui nós temos várias pessoas que vivem, talvez vivem até através do garimpo, da tirada de areia no rio, de pedras, esse negócio de tal. Eles não podem usar esse material para sustentar suas famílias. Por quê? Na hora que eles estão lá trabalhando, chega a polícia do meio ambiente, vai, multa aquela pessoa. A multa, no mínimo, é R$ 1.500. Como é que a pessoa vai pagar uma multa dessa? Como é que a pessoa vai viver? Quer que os jovens daqui da nossa comunidade vão usar droga, crack? Pelo jeito que vocês estão fazendo, vocês não correm atrás disso pra gente. Eu acho que vocês estão querendo é isso. Daqui uns dias tem vários bandidos na comunidade, vários negros usando droga. Então, pra que isso, gente? Pra que isso? Eu acho que está precisando um pouco da ajuda de vocês. Vocês é a nossa comunidade, vocês é o nosso poder público, legislativo. Dá uma ajuda para nós para isso. Não custa nada isso não. Nós temos várias pessoas aqui que vivem praticamente disso, tirando areia para vender uma areia para a comunidade. Mas o que está acontecendo? Eu fiquei sabendo agora há pouco ali que tem um rapaz que tira areia aqui em Santo Antônio do Sol. O policial mostrou para ele 9 fotos dele trabalhando no rio, tirando areia para vender um caminhão de areia, vender para tirar o sustento dele. Como é que a gente pode fazer um trem dele? Será que dá para a gente ajudar um ao outro? Eu acho que se vocês fizerem isso, vocês como legislativo, unir junto com o poder público, e junto com a polícia ambiental, e conversar sobre isso. Teve um dia, chegou na minha casa uma multa de rede de esgoto, que eu sou o presidente da associação, então vem em cima da minha pessoa. O que eu fiz? Eu levei essa multa lá na prefeitura, conversei com o prefeito André Oswaldo, não tive resposta mais do que aconteceu com essa multa. Porque eu questionei dele o seguinte, se lá no Salto, o rede de esgoto, o esgoto vai para o Rio, e Ouro Preto, que é a sede do distrito. Aonde vai o esgoto de Ouro Preto? Também não vai pro Rio? Por que aqui também tem que ter essa multa? Aí ele simplesmente não me deu resposta sobre o que aconteceu. Mas deixei a multa lá com ele, pedi uma cópia, que eu tenho a cópia comigo. Mas eu queria ver o que vocês podem fazer pra gente sobre esse questionamento do Rio. que ela, a chuva vem e traz areia para a gente. Vem aquela, dá aquela enchente grande, vem muita água e traz areia. Aquela areia fica depositada nos lugares que tem os poços mais fundos. O que, que o pessoal faz? Tira essa areia para reaproveitar. Por exemplo, talvez eu não possa lá tirar, mas tem uma pessoa que pode lá tirar, eu posso comprar aquela areia da mão daquela pessoa. Mas se a gente tirar uma pá e a polícia ver a gente tirando uma pá lá, a gente é multado. Tiveram uma palestra aqui que nós estamos com um projeto agora, que veio através do clube do Esporte Clube Anumila. Então nós estamos tendo várias palestras aqui em Santo Antônio do Sol. Palestra sobre o meio ambiente, palestra sobre droga, palestra sobre como viver. Entendeu? Então isso é muito importante para a gente. Então a gente precisa da ajuda do legislativo sobre isso. E eu quero que vocês, como vereadores nossos, pode fazer alguma coisa para a gente, ver o que você pode ter uma resposta melhor sobre esse rio, que está difícil. Que o pessoal precisa trabalhar. Hoje nós não temos uma. Eu me sinto até satisfeito com o que o Júlio acabou de falar. Vão ter uma subvenção de 20 mil reais para nós tentar terminar a construção da casa paroquial. Talvez nós não conseguimos terminar com 20 mil, mas já é alguma coisa. Isso é importante. Quanto mais você puder fazer para a gente, é bom. Como aconteceu comigo. Eu fiquei 4 horas de relógio esperando a secretária de planejamento para me conseguir o projeto Sorrir aqui na cidade, aqui no nosso distrito. Conseguimos. Foi muito bom ter ficado as 4 horas lá. É difícil. Tomei um chá de cadeira danado, mas valeu a pena. É só isso que eu quero questionar para vocês. Continuo o trabalho de vocês dizer que está, mas olha para nós seguir. Pelo amor de Deus.
A próxima é Messina.
Boa noite, gente. Olha, eu gostaria de falar. É sobre a estrada. Você falou na estrada, mas acontece que aqui é assim. Vai arrumar estrada porque tem peça. Acontece o seguinte, que tapa a metade do buraco que o resto dele. A patroa anda mais com a. Aquela porta do alto, do que tamanho da estrada, sabe? E é muito difícil. Nós ficamos aqui completamente sem estrada. Vocês passaram hoje, vocês viram, sabe como que é a estrada do sol. Não, a gente não gostaria de arrumar só caminhão de festa, não. Porque a estrada fosse boa o tempo todo, né? Porque a gente precisa de Ouro Preto, precisa de levar doente para Ouro Preto, né? Conforme seja o buraco que está na estrada, vai chegar pior. Porque vai ali, que é difícil, tá? Falar muito sobre isso. Também gostaria de falar sobre a areia. Olha, o caminhão de areia que o jogo me falar era R$200. Agora seria R$500 um caminhão de areia. Desde nós temos essa areia aqui no Rio. E já que hoje tem vários, pelejando para que tenha ao menos a areia.
Falta
a gente possa tirar areia. O pessoal aí possa tirar areia. Já favorece bastante a construção. Já a construção fica caríssima, porque o que a gente mais gasta mesmo é areia.
Tem
areia. E porque tendo areia, tijolos não vão falar, porque tem que trazer outro gostaria de areia. Outra coisa que eu vou falar é essa. Sempre que o telefone trabalha, a gente telefona. Ah, você quer no máximo 24 horas. Aí passa 24 horas, passa 48 horas, passa 72 horas. A gente sem telefone. Tá? E sem comunicação nenhuma. É muito difícil. Desde há poucos dias, até o celular também não funcionava.
Foi até o celular.
É difícil. Aqui nem todo lugar funciona o celular. E a gente fica sem comunicação. Eu estava em Santa Maria da Festa, eu vi o padre homenageando aquele André Simões, né? Por quê? O André Simões sempre resolve o problema de Santa Maria. sobre luz, sobre telefone, né? Para como é que eu só quero falar para ele. Por exemplo, é bom que agora já sei que eu agradeço, mas para ele, dá um jeito de arrumar para a gente também, né? Que nós precisamos do telefone. E tem muita coisa que a gente precisa de ser feita aqui no salto também. Agora eu vou falar sobre os carros da saúde. Eu não vou dizer que eu não preciso do carro da saúde. Mas acontece, aqui tem um carro da saúde. Eu acho que deve aumentar, pedindo vocês, para que peçam para o secretário de saúde que aumente, né, a quilometragem. Porque quando chega dia 15, já acabou a quilometragem. E é difícil, sabe? Porque vai muito no princípio, né? Quando começa do dia 15, não adianta. Quer dizer, as pessoas não precisam de adoecer mais. Porque não tem um carro da saúde. Eu acho o mundo absurdo, um lugar grande, né? E tem que a gente atende aqui o pessoal que vem do Cláudio, o pessoal do Baú, né? Também.
Alicinha, já conta falando de quilometragem, já aumentou.
Tomara. Amém. Graças. Tomara que não seja só a falar que agora, que pobreza que vai aumentar. E outra coisa, gente, olha o tempo. Nós temos o baú, até tipo do saúde. Por que não tem ônibus do baú? Não vai ônibus do baú, lugar pertinho. Quando eu fazer a eleição, todo mundo vai lá pedir o voto. Aí ganha o voto do baú. Só que na hora de fazer alguma coisa do baú é difícil. Então eu peço também, né, que vocês olhem isso aí. O pessoal para tudo. Aí dando o que eu posso dar, curva lá e tudo ruim, né? Então eu peço assim, sabe? Pelo amor de Deus. Não olhem nas mãos altas, pessoal, que está aqui, olhem o pessoal do baú também. Eles também estão no credor. Fazem a sua vista, se não tiver caminhão me leva, sem colocar o contato na porta, né? Vai embora pra casa. Eu tenho medo, sabe? Porque é muito sofrido. A gente que anda só de carro, é outro, mas para ir tomar até gente. Então eu peço muito bem. Então te agradeço, né? Por estar presente e nos ajudar.
E isso aí que autoriza.
Muito obrigada.
Eu vou fazer uma coisa. Claro que é uma pequena parte ainda, mas é o primeiro passo. Isso está garantido, mas o projeto está sendo feito agora, feito já contratou, e vai beneficiar as duas comunidades. Então é um começo, primeiro passo. Fazer que ela tenha estrada é o primeiro passo. Segunda coisa, não está garantido o asfalto, não, tá, gente? Está fazendo um projeto para poder pedir dinheiro lá fora. O asfaltamento da estrada de Ouro Preto para as obras fica hoje mais ou menos de 5 milhões de reais. Um recurso grande. Então, mas para pedir esse recurso lá fora, tem que ter um projeto na mão. Aonde vai ser, que largou de pé, onde tem poeiro, onde é que tem negócio de acostamento. Esse projeto vai ser feito agora. Essa pedida está pagando. Volto a falar, vou repetir, que é o primeiro passo. Segunda coisa, a questão do baú, assim, já foi tentado diversas vezes o negócio do ônibus do baú. Vicente já teve lá, Rosane do baú já teve lá. Aí foi o que foi
para o diretor da Eurotram, o
Carlos Mendes,
ele pediu para fazer um documento para entregar para ele. Eu entreguei o documento, agora tem a cópia comigo, estou esperando a resposta.
Pois é,
aí eles falaram que não chegava no baú devido a um problema que tem falado ontem, um tabu lá. Aí eles mandaram o pessoal lá para resolver, até Renato estava lá com a turma lá, não sei se resolveu. E Caetano teve lá um dia dessa semana, tentou ir lá, não conseguiu chegar até o baú. Mas disse que está em resolver. Mas está demorando, né? Porque o senhor de idade lá, o senhor de idade, põe saco de mantimento na cabeça para levar daqui no terreno aqui embaixo, o ponto, até aonde eles moram.
É difícil. O negócio do transporte, já tratei desse assunto com você lá. Tem que ter um movimento. O ônibus que andar só pelo ônibus batendo lata, como é que eles calculam o preço da passagem de ônibus?
O Flávio,
pois não.
A gente quer comer duas vezes por semana.
Já foi falado, já foi tentado isso. Não tem um detalhe agora em si, mas não deu certo. Isso já foi umas três vezes que vocês tentaram, com os dois para o outro lá. O Caetano estava até atrás, não sei se está aí agora, não deu certo, não sei porquê. Mas tinha problema da ponte, mas tem outro problema que é esse. Se esticar o trajeto, gente, a linha de hoje trabalha da seguinte maneira. Quanto custa para poder operar essa linha e quantas pessoas que andam nela? Empresa faz a conta. Não é só tacar misericórdia, não. Faz conta para ganhar dinheiro. Tem que prestar um serviço. Então, lembro que na ocasião foi visto isso. O que ia esticar na quilometragem do ônibus ia ter que aumentar a passagem e ia compensar, afinal das contas tinha isso. Então, tem que fazer essa conta também, viu, Vicente? Não adianta ir lá para levar uma pessoa. De onde 30 lugares, 40 lugares, vai levar uma pessoa, ou alguém vai pagar essa pessoa. Pode aumentar o preço aqui. Então, sim, o que eu continuo é para fazer, viu, Vicente? Viu, Vicente? Mas é para tentar, nós temos que ter essa compreensão também. Que às vezes não compensa levar uma pessoa viúva. Pode prejudicar o custo. Mas tem uma
evidência. Parou de correr. Não foi
nem avisado
o pessoal de
lá, porque hoje tem semana que vem tem o meu conselho de transporte. Eu represento a Câmara do Conselho. Eu e o vereador Luiz estamos apresentando a Câmara lá. Poder ver de novo se pode retomar esse assunto. Questão do telefone, nós estamos tendo muita reclamação no preto, do outro serviço, que é da internet. Muita gente usa internet hoje, pessoas, comerciante, universidade, escola técnica, e o serviço da internet está muito ruim lá. Cai toda hora, é muito devagar, aqui também está. Então, na semana que vem, eu propus, a Câmara aprovou, estão fazendo uma audiência pública, para ver como é que foi muito bem. Então, está vindo o diretor da Velox, a Ouro Preto, para conversar com a gente sobre isso. Deve ser na quinta-feira que vem, às 16h, na Câmara. Nós vamos divulgar pelo rádio e confirmar. E nós podemos fazer um para discutir o telefone. Porque quem opera isso é a Velox, é Oi. A Oi, se você telefonar para a Oi agora, vai atender lá em Recife. Que é um negócio assim, eles pegaram o Brasil inteiro e dividiram com a região e nossa central está lá em Recife. Então, perdeu. Quando era o governo do Estado Telemig, você ligava para o deputado ajudava. Hoje não tem mais isso. Hoje a empresa vai ganhar dinheiro. Estão prestando um serviço ruim. Leva mal correndo, reclamando o telefone, só matou o meu reclamando o telefone e você também. Então eu posso assumir compromisso com vocês de ver com esse pessoal que vem aqui, se já marcamos outra audiência para ver a questão do telefone fixo. Agora, Vicente, a questão da areia, eu aí vou cobrar para vocês. Há dois anos atrás eu falei disso e já falei na reunião da semana passada aqui. Eu vim na reunião da associação em 2009 e pedi o quê? Essa novela arrastou alguns anos. Fizemos audiência na pracinha, veio gente do MPM, eu falei, gente, esse assunto já enrolou demais na conta, nem eu nem você sabe mais como é que é essa história. Então pedi que está registrado a ata da associação. Vicente lembra disso? Acho que o Sassá estava lá, aquele menino que era secretário da associação. A associação, depois do ensino, a associação foi incumbida de fazer uma história. Como é que foi a primeira multa, quem foi, pegou a cópia dela, etc. E me dá, Vicente, que aí. Eu liguei, Vicente, o João César Pinheiro, que é de Belo Horizonte, diretor-geral do DMPM, isso não é coisa de prefeitura, não, é órgão federal, Departamento Nacional de Política de Produção Mineral. Pedi à associação, Vicente, está na ata lá, que a associação preparasse para a gente isso, até o DMPM que tomou o fim dessa meada. Isso não chegou na minha mão até hoje. Então, como a gente é cobrado, eu cobro vocês também. Telefonei para o João César, ó, está acontecendo um salto isso. Falei, estou pronto para ir conversar com vocês. Me manda a história do que aconteceu até agora. Não chegou na minha mão. Então aí, eu gosto de ser cobrado, mas também gosto de cobrar. Prepara isso que a gente retoma esse assunto.
A coisa mais difícil que tem é você pegar as pessoas que foram buscar e fazer um relatório.
Gente, mas se não tiver essa organização, não dá para reclamar, não. Então, sim, uma, duas, três pessoas foram multar, deram uma cópia da multa, vão fazer o objeto, que foi multou fulano, que não foi refeito, é curto, que deu certo. Mas tem essa história que lá no MPM, a Santa Tudo só está perdida aqui. Estão em Brasília. Então, sim, se puder ter, quem foi multar? Alguém daqui foi multar?
Não sei se
foi.
Mas se a polícia vem atrás, vem.
Onde já foi, Vicente, já foi.
Pode ser, isso é coisa complicada mesmo, viu, gente? Presidente, só para comentar aqui. Isso é coisa complicada, gente. Não resolve fácil, não. Porque a questão ambiental está cada vez mais rigorosa. Cada vez mais rigorosa. E a Polícia Federal, não é prefeito, não é vereador, resolve. É coisa de âmbito federal. Estou acompanhando todo dia isso. Mas de qualquer maneira, como diretor-geral do MPM, falou comigo, claro, manda para mim para eu ver o que eu posso fazer. Eu não consigo mais, eu tenho que ficar na grana com ele. Eu não consigo. Se não me der a história, eu não mandei para ele. Então, peço, como tinha dito na ata mais uma vez aqui, para a comunidade de São João de preparar essa história. Quem foi mudado, quem foi, fez recurso, reclamou com quem, para nós levar o MPM de novo. Quando tiver na mão do Vicente, quem está assumindo a direção da associação agora? Vou pedir então. Escreve para mim, Renato. Se for de uma pessoa, vai estar presente para todo mundo. Se não tiver isso na mão, eu vou ligar para o Hotel Jotel. É lá no Santa Cruz do Sol. Tem que ter o nome da pessoa, tem que ter o dia da luta, tem que ter o jogo de protocolo. Então pode ficar de
atrasado.
Nós temos que contar essa história para vocês. Quem foi multado primeiro? Teve algum recurso? Começou com quem? Onde é que acabou? Pagou? Porque senão tem que ter que achar um assunto. Então, quem sempre está pedindo, a Ana vai assumir a associação do seu, a gente pedindo, e já que mudaram o saldo, quem tiver essa história, que não quiser mudar, escreva para nós isso para nós mandar para o João César lá, que estou falando mais uma vez. Não é que vai resolver, não. Pelo menos mostrou interesse.
Das fotos que tirou de uma pessoa, essas fotos já é uma prova.
Põe na minha mão, eu fico mandando para ele. Não tem. Ele está
aqui me escrevendo o fio.
É nós escrever e vou mandar para ele. Pode ser que ele ajude a gente a resolver.
É o que vai passar pelo mundo aqui, ó.
Eu mesmo. Eu queria só fazer um comentário aqui.
Daqui mesmo.
Vamos tampar o sol com a peneira. Aqui nós estamos entre amigos, nós temos que falar a verdade, apesar de estar gravando tudo. O que acontece é a falta de união mesmo. Um vai lá tirar areia, o outro denuncia. Você sabe que uma aprovação, tá vendo aqui o esforço do vereador, a associação, tá vendo isso, uma aprovação do órgão ambiental para tirar uma areia, não é fácil, tem que preparar o processo, demanda
unir.
Não é possível, nem começar, nem começou ainda, então vamos arrumar essa documentação. Mas nesse meio tempo, as dificuldades estão sendo criadas por conta de gente daqui mesmo. Não sei quem é, mas a gente sabe que vai no lado da tirareia para fazer uma casa dele. Vai pegar com carrinho, parece que fica um
vídeo de porra,
denunciando, tirando foto e mandando para lá. Então, vamos começar com a mão no coração, pensar um pouco mais no próximo. Ninguém vai ficar mais rico ou mais pobre tirando areia lá, né? E começar a pensar um pouco mais nas prefeituras, na melhoria do distrito e no companheiro. Isso vai minimizar, isso não vai solucionar, porque tem que fazer aprovação, porque mais cedo ou mais tarde alguém está sujeito a multa, né? Pode passar, eles passarem aqui, ou mesmo por uma coincidência, uma casa do destino. Então não vão deixar de fazer a regularização, né? Claro que dos documentos, mas também vão pedir o bom senso e a união de Santo Antônio de Salto, de todos os moradores.
Encontro aqui uma indicação,
prefeito do Antônio de Tibra.
Ele leva
do Júlio, quando o senhor é secretário para fazer a leitura.
Indicação 79/11, de autoria dos vereadores presentes. Senhor presidente, os vereadores abaixo assinados solicitam a Vossa Excelência, nos termos regimentais, após ouvido o plenário, seja essa indicação encaminhada ao senhor prefeito, a fim de que tome as seguintes providências com relação ao distrito de Santo Antônio do Salgado. Abertura de um portão na quadra esportiva da Escola Municipal de Jardim, que dê saída diretamente para a rua, e calçamento da rua C. Justificamos a presente indicação tendo em vista reivindicação de moradores da comunidade para que a quadra seja utilizada também nos finais de semana, sem ter que abrir a escola para esse fim. E porque quando chove, a rua C fica inacessível.
É discussão, indicação 79/11. Em votação. Vereador Silvio da Corte, tem uma solução que tem que dar. Eu falo, não quero estar aprovado por dois de cada. Bom, finalizando o nosso trabalho, como foi questionado aí, constantemente o povo cobra da gente a situação da areia. A gente fica realmente preocupado e a gente sabe que hoje as pessoas menores, de uma remuneração menor, um salário, quem ganha um salário mínimo, não tem condições de construir, principalmente no sal, quando chega um caminhão de areia aqui hoje com mais de R$500. Porque hoje, no real, estão querendo R$300 no caminhão de areia. E ninguém vem ao sal com R$300 o frete. Né? Mas vamos colocar R$500. É muito dinheiro para quem ganha um salário mínimo. Então, é a dificuldade que eu acho que o povo está tendo. O povo está sempre pedindo uma ajuda. Eu acho que as coisas certas. Porque, na verdade, às vezes você vai buscar onde tem. Né? Se tem um recurso, tem como ajudar, vamos ajudar. Mas, às vezes, não tem essa condição de ajudar todo mundo, né? E fazer muito. Eu até questionei ali agora mesmo com o pessoal o seguinte: uns anos atrás, Santa Rita levantava-se uma casa com tudo da região. Pedreira, vai lá e tira uma pedra. Falava Cabo Verde. O tijolo veio lá. Então, naquela época que não usava cimento, levantava-se a casa de barro, né? Pedra seca. Aí a madeira saía de lá, a telha era feita lá, então cobria a casa. Areia também, claro que está bom. É aqui mesmo. Muita gente vinha de areia aqui na ponte que vai para a Nova, na ponte da Serra, né? No Tabuão. E não precisava de buscar areia longe. Né? Então, quer dizer, praticamente você fechava uma casa porque tinha madeira, serrava, né? As tábuas faziam as portas, fazia da parede, porta, janela, dava para morar. Hoje, com essa proibição, tem mais jeito. Areia não pode tirar. Tijolo não pode fazer, porque prejudica o meio ambiente, está de cima, está, né, prejudicando o meio ambiente. Então não pode se fazer o tijolo. Não pode cortar a lenha, porque também é um problema. Não pode fazer, não pode fazer aquilo, não pode tirar uma peça de madeira para lavrar. Imagina, eu tenho feito alguns orçamentos. E casas pequenas, às vezes 5, 6 cômodos. Uma madeira serrada na serraria, ela custa em torno de R$6.000 uma madeira para hidratar uma casa de 6 cômodos. Pessoa que é pobre, por exemplo, pobre, a gente fala, é madeira para lá. Ele não tem condições de arrumar R$6.000 para comprar madeira. Então isso é difícil, se não tiver alguma coisa. Vamos dizer, da natureza nossa, como seja da região de Santa Rita, como a gente tem feito hoje, e às vezes a pessoa usa o eucalipto, porque não é tanto problemático quanto a madeira, né, de lei. Então, isso a gente fica preocupado. Realmente, o Paramandá tem acompanhado muito essa situação, eu acho que é
também
importante nós levarmos os anos questionar essa situação e como Santo Antônio Salve precisaria utilizar isso aí, pelo menos, para a construção das casas do Salve. Não vamos dizer, vender areia aqui
próprio,
né? Seria para o uso da comunidade. Já era importante que eles votem na fiscalização para tomar conta. O fulano vai tirar um caminho de areia, vai tirar, nós vamos acompanhar para ver se ele está colocando areia na casa dele. Pelo menos isso já ajudava muito, né? Agora, na forma que está, fica difícil o pessoal construir. Porque o preço do material hoje tornou muito caro. Realmente, eu costumo falar, é muito difícil construir uma casa hoje. Para quem não tem e não tem um salário compensativo, e não tem condições. Então, é o seguinte, essa areia, ela vem, a natureza que traz essa areia, chove, traz essa areia, ela encosta aí nas encostas do rio, e a gente precisa perguntar o que que eles pensam com essa areia encostada no leito do rio? O que significa essa areia encostada? Não teria que fazer essa pergunta. Porque essa areia, ela não vai virar água, ela vai embora. Ela vai vir outra chuva, mas pesada ela vai embora. Então, quando esse estado, e a areia está indo de novo. Mas é isso que fazer essa pergunta, né? Para eles, a gente é um absurdo isso. Se eu fosse dar lugar para tirar, para projetar o leito do rio, também, mas tirar uma areia, eu acho que ela já está ali.
Mas ela responde não, né?
Está limpando exatamente a areia, está socerando aí, então está limpando o rio. Eu acho que tem que falar e questionar isso num momento que a gente tiver com esse pessoal, né, do meio ambiente. Então, pelo menos, para dar uma atençãozinha, então, realmente tem uma necessidade de fazer. E a gente sabe a dificuldade que tem. Então, eu acho que é o momento da vez. Bom. Nós gostaria de agradecer novamente a comunidade dos altos, toda a escola, toda a comunidade que nos acolheu aqui. Nós muito obrigado. Para nós é uma honra estar aqui. Eu sempre
falo, é o domínio.
É um estudo vizinho nosso, que a gente tem apreço para o nosso vizinho. E vamos lutar para que a gente busque melhoria tanto para Santa Rita, para o Salto, como os outros. Todos têm reclamado, né,
o carro para frente.
E eu andando rápido. A finalidade dela não, sempre é essa: comprar, vender. Então, a Câmara não tem condições de fazer obra, mas tem condições de empenhar a favor da comunidade. Eu solicito a senhora secretária que faça a chamada de obra.
Para Batalha, Fábio Andrade, Júlia Hess, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga presente, Maurício Moreira, Maurício Zacarias,
presente,
Moisés Rodrigues,
sobre a proteção de Deus, né? O povo do Rio de Janeiro, Santo Antônio do Salto, declara a guerra da presente vontade. Encerrada a presença. Viva Santo Antônio Salto!